Olá, pessoas! Está começando o Carece de Fontes, um podcast para quem não sabe de onde veio, não tem ideia de para onde vai, mas quer aproveitar o caminho de alguma forma. Então, por que não conversar com a gente, conversar aqui uma conversa entre amigos? Eu sou o Alex Trasgo Caolho e trasgo aqui comigo os meus amigos Renet e Ander. Fala aí, Renet!
Que piada maravilhosa, cara, não tem mais nada a dizer.
E você, Ander, tem alguma coisa a dizer?
Já começamos com trocadilhos do carilho aí, né, a marca registrada do nosso programa. E olá, pessoas, meu nome é Ander e estamos aí com vocês aí pelos próximos minutos. Vamos falar um pouquinho sobre o assunto que você já deve ter lido aí no título.
Beleza, então. Mas antes eu quero passar pro pessoal aqui as formas de entrar em contato com a gente. Você pode mandar um e-mail para o contato@carecedefontes.com.br. Pode ir diretamente no site carecedefontes.com.br, deixar seu comentário. Pode comentar na nossa página no Facebook ou no nosso canal do YouTube. E aproveita que se tiver no YouTube, já se inscreve no canal para receber as próximas notificações. Enfim, eu tenho um comentário aqui do Lucas que o Ander já viu, mas eu acho que o Renet não viu, e eu quero que o Renet escute isso. Porque se remete diretamente a uma piadinha, um trocadilho que o Renet fez no episódio passado.
Remete ou Renet?
É, também. Ok. Esse programa promete ser difícil de lidar. Mas enfim, o Lucas fala aqui: eu soube que das ambientações de Breaking Bad, o Ander prefere El Paso, já o Alberto, Albuquerque.
Ah, muito bom, tô muito feliz. Essa foi muito boa.
Nunca fizeram essa?
Pro nosso ouvinte que está chegando pela primeira vez no Crest de Fontes por esse episódio, escute o anterior para entender qual é a besteira que está sendo falada aqui.
Ai, cara, maravilhoso, maravilhoso. Só que aqui, já pode passar pro assunto de hoje?
Cara, vamos passar sim, porque eu quero que esse programa seja rápido, tenha, sei lá, em torno de uma hora de duração no máximo, pra gente poder passar da gravação pra nossa jogatina de sábado, que hoje a gente tá gravando excepcionalmente antes de jogar o Borderlands, que a gente tem jogado nos últimos sábados aí. E, aliás, fica aí a dica pro pessoal, quando a gente terminar o Borderlands, a história dele, a gente vai gravar um programa sobre a série também, não é isso?
Exatamente.
Mas fala aí, o que você quer falar sobre o assunto de hoje, que é The Boys, Os Garotos.
Ou, como diria o Trasgo, a gurizada.
Os piá,
exatamente. Ou como eu diria, os meninos.
Ou a galera de São Paulo, os mano.
Mas enfim, Ander, o que é o The Boys? Define pra gente aí.
Vamos lá, então. The Boys é uma série da Amazon Prime Video, né? Que trata os super-heróis de maneira irreverente, mais ou menos parecido com a pegada que o Watchmen tentou, dando uma pincelada mais realista, só que eles foram pro outro lado, né? Um lado mais sombrio. Sombrio não, cara, acho que o Watchmen é um pouco mais sombrio, né? Só que o The Boys, ele tem uma pegada assim, com um humor mais negro, mais contundente, mais irreverente, eu acho que é a palavra mesmo que eu usei ali no começo, acho que dá pra definir.
Eu acho que a palavra que você tá procurando é escatologia.
Talvez. Eles partiram pra esse lado. Eles tentam chocar o leitor, ou no caso, quem tá assistindo a série aí no Amazon Prime, com cenas meio brutais, assim, digamos.
E assim, galera, pra que fique claro pra todo mundo, esse programa terá spoilers, né, da primeira temporada, acredito?
E da segunda?
Sim, acho que a gente pode estabelecer assim, ó, spoilers liberados da primeira temporada, alguma pincelada que outro da segunda, mas sem grandes spoilers, que eu até gostaria de dar mais spoilers falando do quarto episódio, que eu acho que tem bastante coisa pra falar ali, mas vamos tentar não dar spoilers, pelo menos não tão grandes, da segunda temporada. E algum e outro spoiler dos quadrinhos, principalmente nos primeiros e segundo arcos.
Antes de mais nada, deixa eu só deixar claro pra quem tá ouvindo. Eu não assisti The Boys, tá? Eu ainda quero assistir. Espero que os spoilers não brochem a minha vontade. Mas estou otimista. E se você não assistiu também, fica comigo que eu não tô entendendo nada igual você. Aí a gente vai descobrindo junto como é que o que tá acontecendo nessa série que parece um Os Incríveis das Trevas.
Porra, você não viu nem nada da primeira temporada, nem os quadrinhos, nada, nada?
Cara, eu já vi trailers, eu já vi umas duas cenas escatológicas assim. A premissa parece muito interessante, mas, sabe, eu sei que tem o cara lá que é tipo Superman, tem a mulher que mata o cara, eu sei uns negócios assim, super específicos, sabe?
Ah, fechou então, porque assim, quando a gente já citou no começo, né, a gente adiou a gravação desse episódio de hoje, e durante esse tempo eu pensei, pô, que legal, vou poder pesquisar um pouco mais e montar um scriptzinho do que a gente vai falar, né. Acabou não rolando, mas eu assisti até o quarto episódio da segunda temporada, mas mesmo sem script eu acho que vai ser legal a gente comentar desde o começo, meio que contando pro Renit o que acontece, assim, qual que é a base, qual que é a pegada, e isso aí vai acabar servindo pro ouvinte também. Legal, gostei dessa premissa.
Só esclarecendo pro ouvinte aqui, que o Ander falou que assistiu até o quarto episódio da segunda temporada. Neste momento é tudo que foi lançado de The Boys. A partir da segunda temporada, do quarto episódio, a Amazon Prime está lançando semanalmente os episódios, então a gente não sabe ainda o que vai acontecer após o quarto episódio da segunda temporada. E eu quero também destacar aqui para quem tem interesse em assistir The Boys, mas não tem assinatura do Amazon Prime, tá passando na TV aberta, pelo SBT, aos sábados, 12:30. Certo? Então fica a dica aí para assistir Os Garotos. Aliás, eu fiquei decepcionado que Silvio Santos não traduziu The Boys para Os Garotos.
Porra!
Quebrando uma tradição do SBT.
Cara, eu não acreditei. Quando você falou que tava passando pelo SBT, eu não acreditei. Eu achei que ia vir a piada da tradução. Porra, tô triste agora também. Tinha que ser Os Garotos.
Então, mas eu quero destacar que Os Garotos têm grandes diferenças entre os quadrinhos e a série. E, só que eu acho que essas diferenças acrescentam. A essência da história tá lá, a ideia tá lá, só que a história caminha por caminhos diferentes. E isso me dá interesse de assistir mesmo já tendo lido. Então eu acho que é um ponto positivo não ter seguido à risca a história em quadrinhos. Achei isso muito bom.
Eu não li as histórias em quadrinhos, mas eu dei uma pincelada assim por cima para ver as diferenças. E a impressão que eu tive é que parece... Eu sempre vou fazer referências com o Watchmen aqui, tá? Porque o Watchmen pra mim é referência nessa pegada diferente dos super-heróis. Então eu vejo que quando o filme do Watchmen tentou atualizar a narrativa, conseguiu parcialmente. A série conseguiu melhor, como a gente já falou, né? De maneira maestral. Agora, o The Boys, pelo jeito, tá conseguindo pegar aqueles assuntos dos quadrinhos que foram lançados de uma década e transplantando para outra década de maneira muito mais atual, de maneira muito mais contundente com a narrativa que a gente vê hoje em todo mundo. É isso que eu tenho percebido. Eu tô certo ou tô errado, Alex?
Ah, eu acho que tá certo, sim, em grande parte. O lance é que a gente tem que entender que os quadrinhos são criação do Garth Ennis. Eu não sei se os colegas aqui conhecem, mas é o mesmo autor do Preacher, que é outra série também de sucesso.
Esse eu já ouvi
falar.
Preacher,
tu assistiu, Renan?
Cara, não assisti, mas já ouvi falar que tem muita vontade de ver. Muita, muita vontade.
O Garth Ennis, ele é maluco da cabeça, cara. Ele realmente tem algum probleminha ali, porque as histórias dele são escatológicas, elas procuram deturpar o que a gente conhece dos quadrinhos de super-heróis. Ele tenta sempre colocar um viés diferente, que eu não sei nem se dá pra dizer que é mais adulto ou se é a visão que um adolescente tem do que é ser adulto, sabe?
Cara, isso define muito bem, isso delimita muito bem o escopo das histórias que o cara deve ter, a visão que um adolescente tem de um adulto. Assim, eu não sei se é isso, mas eu consegui imaginar perfeitamente o que você tá dizendo.
É, baseado muito em humor negro e em escatologia. Começa no Preacher, só dando uma pincelada em Preacher, já começa com o pastor tendo a revelação de um certo poder, sem dar muito spoiler, de um certo poder que causa... Bom, isso tá bem no início da história, mas causa a explosão de uma pessoa só com o poder da palavra dele, a palavra do pastor. Mas enfim, voltando aqui pro The Boys, também começa com uma cena escatológica que é a mesma nos quadrinhos e na série. E, Renet, tu talvez tenha visto isso em trailer parcialmente, mas sem assistir ou ler a cena completa, você não consegue entender a maestria dela. Uma pessoa comum com a sua namorada de mãos dadas, um de frente para o outro, numa calçada, na rua. Nos quadrinhos, acho que é na Inglaterra, no, na série em Nova York. Estão os dois de mão dada. O rapaz, que vai ser um dos protagonistas da série, de mão dadas com a namorada dele. Daqui a pouco, enquanto... eu não me lembro qual dos dois está falando, mas no meio da frase de um dos dois, simplesmente ela desaparece. Ela desaparece, mas na verdade, quando você presta mais atenção, ela não desapareceu. As mãos dela ainda estão segurando as mãos dele.
Nossa!
Aí eu te pergunto, o que, que você acha se o Flash da DC ou o Mercúrio da Marvel simplesmente passasse em máxima velocidade batendo de frente com uma pessoa?
Não, sem se preocupar em desviar, é exatamente isso que aconteceria. Nossa senhora.
Liquefez a moça.
A menina deve ter ficado espalhada por quilômetros. Nossa.
Isso já dá o tom da série, o tom de escatologia e humor negro.
Caralho. Que aflição. Gostei. Isso faz com que eu me interesse. O que me preocupa se eu não sou um adulto que gosta de coisa de adolescente. Mas isso me interessa. Gostei. Gostei desse tom.
Enfim, e esse é o início da série, e esse rapaz, sem poderes nenhum, uma pessoa comum,
um bosta.
Renit da vida, um Under da vida, um Alex da vida, que tava seguindo sua vida num mundo que super-heróis existem, e foi confrontado com essa realidade repentinamente, e ele começa a ver que os super-heróis talvez não sejam tão legais assim. Porque o cara, nos quadrinhos, ele nem para pra... se desculpar nem nada. Na série ele ainda dá uma parada, dá uma olhada pra ver o que aconteceu e sai correndo de novo, sabe?
É, na série ele olha assim e fala assim, ô, desculpa aí, eu não posso parar, não posso parar, e pum, e continua a corrida. E você falou que o Hugh é um cara, Hugh Campbell é o nome do... ele é o protagonista, né? Não, não seria o... apesar do Billy Butcher ser um dos que mais aparece, mas acho que o protagonista é o Hugh Campbell, que você citou ele como um cara normal, assim como nós, mas eu diria além, eu diria que ele é um cara medíocre, ele não tá satisfeito com o trabalho dele, ele é um cara até certo ponto um covardão, né, ele não teve grande surpresa assim na vida, ele leva uma vida bem mediana, assim.
É um ser humano, assim, você pegar todas as características de todo ser humano e fazer a média de todas, dá esse cara, tipo...
É mais ou menos isso. E de repente a vida dele muda completamente, porque ele perde a namorada dessa maneira, com um acidente, entre aspas, né? Porque depois a trama se intensifica, mas a namorada dele morre pela ação de um super-herói, que era um dos caras que ele adorava. Ele tinha posters na parede, ele tinha bonequinho, e aí tem toda uma indústria, né, do super-herói, aí entra a crítica também. Que eles são idolatrados e tem filmes de heróis, e tem quadrinhos exaltando os heróis, e bonequinhos, e eles estampam capas de revista e embalagem de cereal e tudo mais que você pode imaginar que aconteceria caso houvessem super-heróis de verdade, né? E esses super-heróis idolatrados, assim, eles fazem parte de um grupo que são os Sete, formado pelos Sete heróis modelo, assim, os mais poderosos da América, que seria uma sátira à Liga da Justiça.
É, e assim, essa é uma outra diferença que tem dos quadrinhos. Nos quadrinhos tem vários grupos de heróis, vários grupos menores, fazendo referência a grupos como os Novos Titãs, né, de heróis adolescentes e tal. E na série não, né? Na série eles preferiram focar no Sete, que seria a versão da Liga da Justiça, e girar a história em torno deles, apenas deles. Nos quadrinhos tu tem, entre aspas, side quests, tu tem histórias paralelas que juntam outros heróis em outros grupos. Na série de TV até aparece, assim, referenciado rapidamente, como tem um herói que é líder de um culto religioso, uma espécie de culto religioso e tal. Mas nos quadrinhos tem bem mais disso. Tanto é que uma das personagens que aparece na primeira temporada, a Pop Clown, que é uma heroína isolada na primeira temporada, que é uma artista, uma atriz de filmes, acho, se eu não me engano, ou modelo, eu não me lembro se é atriz ou modelo, mas enfim. A Pop Clown, nos quadrinhos, ela faz parte de um grupo de heróis adolescentes estilo Novos Titãs.
Eles têm alguns heróis secundários, assim, né, na série. Não chegam a formar grupos, eles são de maneira isolada, assim, mas super grupo mesmo, pelo menos que a gente viu até agora, até essa metade da segunda temporada, somente os 7. E eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho individualmente sobre cada um dos super-heróis, né, que compõem os 7. Pelo menos inicialmente na primeira temporada, né?
Vamos lá. Vamos começar pela equivalente à Mulher Maravilha.
Cara, só um parênteses aqui. Eu acabei de ver essa primeira cena no YouTube. Eu não só quero assistir a série, como eu tô muito puto com esse Flash. Então acho que eu realmente gostei. Nossa senhora! Essa primeira cena foi boa. Foi boa, me deixou com bastante raiva.
Cara, acho que a gente vai dar um spoiler pra você. Porque...
Eu acho que eu tenho.
Enfim, eu acho que você vai tomar spoiler na testa durante esse episódio aqui.
Não, assim, eu acho que eu sei. Tipo assim, ó, spoiler, esse cara morre, não morre? Spitzer? Ou não?
Ainda não,
tá.
É que não sei se ele vai morrer, não sei.
É não, na primeira temporada, não sei. É que eu sei algumas coisas, informações soltas que eu pesquei, sabe? Mas enfim, pode dar spoiler.
Voltando então, vamos começar pela equivalente à Mulher Maravilha, a Rainha Maeve. É Maeve a pronúncia? Não lembro.
É Queen
agora.
Maeve, é. Rainha Maeve.
Isso, ela é basicamente o que seria a Mulher Maravilha no, na Liga da Justiça, sem o laço e tal, mas tem a fama de falar sempre a verdade, remete à Mulher Maravilha, e ela faz todo aquele papel de marketing e PR, de ficar sorrindo em frente às câmeras, mas ela tá totalmente desgostosa com os super-heróis, né?
Sim, é desgostosa com razão, né? Porque tem um monte de coisa podre aí por trás. Conforme a série vai avançando, cada vez você descobre um podre a mais por trás de todo o set. Ah, eu esqueci de falar. Os 7, eles são propriedade de uma organização, de uma empresa chamada Vaughn, que essa empresa, sim, é o centro da trama, né? Então, na verdade, ela é uma funcionária do 7, que é um produto da empresa Val, né? Então ela tá desgostosa com todo o lado empresarial que tá rolando e também pelos segredinhos. Aí entra um monte de mutreta, de corrupção, de segredos, conspiração, enfim, a gente vai falando, mas ela tá realmente bem, bem chateada com as coisas e com a relação dela com os outros companheiros dela também no grupo e tal.
É que é aquele negócio, né? Com grandes poderes vem grandes campanhas de marketing e grandes fortunas.
É, ela é uma heroína que, tipo assim... Eu não entendo. Aí, ela é, tipo... Ela é uma pessoa que tenta ser boa, mas que não tá e tá se questionando. Ou é uma filha da puta que... Qual é que é?
Ela é aquela mina que no começo se indignava, tinha os ideais, mas de repente se viu no meio de tanta podridão que ela falou, ah, foda-se. E ela meio que faz vista grossa hoje em dia, sabe? Sei.
Eu acho que é um pouquinho além disso. Não é só ela disse foda-se. Ela disse... É aquela pessoa que queria fazer a coisa certa, tinha seus ideais e se deparou com um cara que, se ela não seguisse à risca o que ele mandar, ela ia morrer. Só isso. E as pessoas que ela gosta iriam morrer também. Então é além de ligar o foda-se. É meio que uma autopreservação. É tipo, ah, eu vou ganhar dinheiro e vou seguir minha vida aqui ligando foda-se, bebendo e... Sei lá... Só sorrindo para as câmeras quando precisar. A alternativa é matarem eu e aquelas pessoas que eu amo. Então, o que, que eu vou fazer?
É, esse cara que mataria ela e as pessoas que ela ama é o Superman?
Isso.
É, já vamos falar dele então, né? Que é mais um do 7 aí, do 7. Porque eu queria deixar para falar dele no final, mas acho que a gente vai se referenciar tanto a ele que não faz sentido deixar para o final. Vamos falar dele agora, uma vez que é o equivalente ao Super-Homem, sim.
Ele é o nome dele é Homelander, né? Capitão Pátria ficou em português. Ele é o Superman sem fraquezas, né, cara? Porque, porra, o cara é praticamente um deus. Ele sabe disso e foda-se, né?
É o Superman. É o Superman sem a Kryptonita. O que pra mim poderia ser só o Superman, porque eu não gosto da Kryptonita, mas. Entendi. Saquei.
Ele é o líder do 7, ele tem super força, ele pode voar, ele tem visão de raio-x, ele tem visão de calor, ele tem super audição, ele tem todos os poderes. Ele é o produto principal da Vaughn e... Cara, ele assim, diante das câmeras, diante do público, ele tem toda aquela pinta de humildade, né? Sempre falando, ah não, porque os verdadeiros heróis são vocês e tal, e dá joinha pra câmera, e tira foto com os fãs. Só que por trás ali, cara, Ele é um dos personagens mais bizarros, mais perversos, mais nojentos que eu já tive o desprazer de conhecer numa obra de ficção.
Cara, uma cena que eu vi, que eu já vi no YouTube, é a cena, tipo assim, que o avião tá tendo uma treta, aí ele estoura a porta do avião, e tipo assim, o avião que tava tendo uma treta passa a cair, porque ele estourou a porta do avião com a Queen Maeve, e ele fica com preguiça de salvar 60 pessoas e deixa a galera morrer. Eu vi essa cena.
É, cara, essa é uma cena icônica que tem nos quadrinhos e tem na série, um pouco diferente, mas antes de falar dela, a gente pode falar de outras coisas, só que eu quero dar aqui os meus parabéns pro ator. Eu não sei nem o nome do ator que fez esse Capitão Pátria na série, mas ficou perfeito aquela cara de canastra dele ali, e sei lá, uma pessoa que você tem vontade de socar na hora que você vê ele, sabe? Ficou muito bom, o ator tá de parabéns, tá interpretando muito bem ele.
No, muito bom. Então, olha só, temos aí a Queen Maeve, que é a Mulher Maravilha, temos o Capitão Pátria, que é o Superman. Aí tem esse A-Train, que é o Flash, né?
Isso, o poder dele é super velocidade e só, né?
Pô, você vê que no caso da DC, o poder do Flash é super velocidade e é o bastante, sabe?
Mas assim, todos eles têm, parece que tem um kit básico de superpoderes, que todos eles têm super força, né? Força sobre-humana, digamos. O Capitão Pátria é muito além disso. Mas, por exemplo, apesar do A-Train poder dele ser a velocidade, né, ele consegue aguentar golpes com mais facilidade, consegue dar socos muito mais fortes que um ser humano normal, e tem todo esse kit básico, né, digamos assim, por trás. Ele consegue fazer isso também.
E tem um cara aqui que tá tudo inteiramente coberto por uma roupa preta. Que cara é esse?
Esse é o Batman. Esse é o Black. Esse é o Black Noir. Ele é o cara mais misterioso, assim, ele não.
Mas
fala.
Escuta só, Black Noir não é a mesma coisa que Cavalo Horse?
Sim, é o Aka Red.
Exatamente.
É muito bom esse nome, cara, Black Noir.
É basicamente, é um cara normal com o kit básico só e gadgets e detetive, tipo isso?
Então, cara, porque assim, não deu pra ver muito. Ele é o cara mais misterioso, assim, pelo menos por enquanto, né? Ele se veste todo de preto, nunca foi visto o rosto dele na série, tá? Então ele é aquele cara que todo mundo quer saber mais sobre ele.
Mas já no trailer da segunda temporada, tu vê ele sobrevivendo a uma explosão, ficando todo queimado ali e tal, mas parece que isso não afeta nada ele, sabe? Então tu vê que ele tem, sim, poderes.
Bom, sim, ele tem poderes. Tô curioso pra saber quais outros poderes ele tem. Mas deu pra ver que ele é um cara que manja muito de artes marciais, né? Assim como o Batman, ele consegue participar de lutas com muita desenvoltura. Tem um dos episódios que ele entra num confronto corporal com uma outra personagem lá e é... Porra, ele dá um pau na personagem. E ele tá sempre ali, né? Por perto, sempre escutando, sempre espreitando, sempre participando, mas sem falar nada. Ele é um cara realmente muito misterioso.
E tem aqui o Homem Invisível também, que tá usando uma roupa no pôster, então tipo, porra, pointless, mas é o Homem Invisível, né?
Cara, mas assim, ó, esse Homem Invisível, esse negócio de usar ou não roupa é abordado na série. E eu acho que tu vai gostar do jeito que é abordado.
Porra, o cara deve não usar roupa, né? Porque...
Então, na verdade, o poder dele não é ficar invisível. O poder dele, ele consegue mudar, sei lá, o arranjo das moléculas da pele, sei lá, cara, o que ele faz, ele muda a composição. A pele dele é tipo um carbono, ele consegue mudar a composição, que parece que ele é translúcido, né, na verdade. E quando ele tá nesse estado, ele ganha super resistência, porque a pele dele fica dura como diamante, porque como é toda feita de carbono, né, então ele consegue. Só que pra ele ficar invisível, ele realmente tem que estar completamente nu. Se ele colocar uma roupa, ele não consegue mudar a composição da roupa dele. É só da pele dele.
Saquei. E tem mais dois aqui que eu tô vendo.
Só deixa eu fazer uma vírgula sobre o Translucent também, que ele é uma criação da série, ele não tem nos quadrinhos.
Ah,
os quadrinhos é outro personagem.
E tem dois aqui que tem uma mulher loura e um cara um pouco mais magro que os outros. Quem são essas duas pessoas aqui?
Vamos começar pelo profundo, o The Deep.
É, o Aquaman, tá. Eu imaginei.
Ele é o Aquaman e ele também tá já no primeiro episódio numa cena muito relacionada, muito íntima com essa mulher loira que é a Starlight. Vamos falar primeiro.
Porra, você tem coragem de chamar isso de íntimo? Ok, vamos lá.
Eu não tô dizendo que é o íntimo da forma boa, tá?
Ah, e Starlight é estelar? É tipo a estelar? Qual é da Starlight?
É, Luz Estrela ficou, né, o nome dela em português, né? Starlight. Ela é a novata no set, tá? Mas vamos falar do vamos Profundo. Vamos falar
do Profundo primeiro, que ele tem ele, acho que do set, fora o Translucent, que é outro personagem, do set ele é o que mais teve alteração dos quadrinhos pra série. Tanto visual quanto de personalidade. Todos os personagens tiveram um aprofundamento da personalidade dos quadrinhos para a série. Mas o The Deep, parece que os produtores da série pegaram ele para fazer uma espécie de jornada do herói às avessas com ele, sabe?
Ele é o herói entre aspas, mais interessante. Assim, com um arco de história mais interessante de todos, eu acho. Porque apesar dele ser completamente repugnante, não tem como defender o que ele faz no começo da série, mas o que acontece depois que vai fazendo ele refletir nas escolhas, faz você ter, de repente, até um pouco de simpatia por ele, cara.
E eu vejo um problema nisso, cara. Porque assim, ó, eu fico com o coração dividido se eu acho que isso é legal ou não. Porque nos quadrinhos, esses heróis são filhas da puta por serem filhas da puta. Não tem pelo menos não inicialmente, assim, não claramente, não tem um motivo que justifique ou que explique as ações deles. Eles são ruins porque, ó, deram muito poder pros caras e isso pirou a cabeça deles e já que eu tenho poder, eu posso fazer o que eu quiser e foda-se o mundo. Na série, meio que dá um background mostrando, olha, eles são humanos também, eles tiveram seus problemas da vida. E eu não sei se isso não trabalha no sentido de amenizar as consequências do que eles fazem. E eu não sei se isso é legal, cara.
Porque tipo assim, eu vejo duas pegadas, né? Uma pegada, tipo assim, sei lá, dá poder demais e impunidade pra qualquer ser humano com o background dele pode dar problema. Outra é a pegada, tipo assim, dá poder demais e impunidade pra um ser humano, se a pessoa for ruim, ela fica muito ruim. Eu não sei se eu expliquei direito, mas eu entendo que são duas pegadas diferentes mesmo.
Cara, pelo que eu vejo, a série, ela tenta pegar o lado mais sombrio do ser humano, as coisas assim, e subverter isso pra algo tão bizarro e tão explícito que fica até engraçado, cara, que você consegue até achar entretenimento naquilo. E eu acho que o Profundo, The Deep, ele é o maior exemplo disso, porque apesar dele ter feito uma coisa terrível, a vida dele desdobramento dele, que vai acontecendo, uma sequência de coisas tão absurdas que chega a ser hilárias, e ele acaba até servindo como o escape humorístico, assim, dentre o núcleo, assim, do set, né? O que acontece com ele até... Cara, você fica com pena dele, que você fala assim, nossa, cara, como pode? Chega a ser engraçado o que acontece com ele, né?
Um que a gente não falou ainda, antes de passar pra Starlight, a gente não falou do Lamplighter.
Não sei se tem nome em
português. Não, ele não aparece.
Porque ele morre antes da série. E a vaga dele é preenchida pelo Starlight no início.
Não, Alex, vou te corrigir. Ele não morre, não, cara. Ele tá vivo, ele se aposentou. Ele deixou bem claro, tá saindo, o Lamplighter tá se aposentando e vai entrar Starlight. Porque, se eu não me engano, ele vai aparecer, se eu não me engano.
Tá, deixa eu corrigir então. Deixa eu fazer um alerta de spoiler grande aqui. A Vault. Ela diz que os personagens se aposentaram ou que estão em uma licença sabática ou qualquer coisa, porque ela não vai nunca admitir que os personagens morreram ou enlouqueceram ou estão presos por algum motivo. Nos quadrinhos, falando especificamente dos quadrinhos, o Lamplighter, ele virou praticamente um zumbi. Não, ele não morre, ele vira praticamente um zumbi. Inicialmente se diz que ele morreu, mas isso é bastante spoiler dos quadrinhos. Inicialmente se diz que ele morreu, só que mais pra frente se descobre que estão guardando ele num galpão isolado em algum lugar, que ele, por algum motivo, sei lá, derreteu o cérebro e ele tá praticamente virado num zumbi babão e sem fazer mais nada, sabe?
Que interessante, mas eu acho que eles não vão pra esse lado na série.
É, eu acho que não vai ser na série, não vai ser abordada isso. Mas enfim, é só pra dizer que existiu esse herói, que seria mais ou menos o Lanterna Verde antigo, não o Lanterna Verde da Tropa dos Lanternas Verdes, mas aquele Alan Scott, o mais antigo, tá ligado, Renan?
Da Sociedade da Justiça, sei.
Isso. Então é o Lamplighter, e a saída dele abriu a vaga pra Starlight. Nos quadrinhos, na série eu não lembro se é isso que abre a vaga pra Starlight, é isso, André?
É isso mesmo, porque eles fazem até a cerimônia cerimônia, né? Agradecem, colocam uma foto assim no telão. Uma cerimônia que parece entrega do Oscar, cara, com plateia, gente famosa lá e tudo mais. Aí agradecimentos ao Lamplighter, palmas e tudo mais. E na mesma cerimônia eles apresentam a nova funcionária, né? Que é a nova integrante do set, que é a Starlight, que é aquela menina do interior. Ela é cristã, né? Bastante religiosa. E ela tem todos os ideais de bondade, foi criada pela mãe no ambiente religioso e chega no set com a certeza de que ela vai fazer a diferença.
É, eu tô entendendo que ela é a visão do público que tá entrando no set conhecendo a podridão, né?
Sim, exatamente isso. Ela que vai sentir na pele, literalmente, aí tudo que de podridão que tem nesse meio aí.
E é isso que é o que mais choca, pelo menos o que mais me chocou no início da série, no início dos quadrinhos, foi ela ser abertamente, claro, não mostra explicitamente, nem na série nem nos quadrinhos, mas mostra abertamente que ela foi violentada na série pelo The Deep, nos quadrinhos é pior, é por mais heróis.
São por três, né?
Isso,
pelo A-Train, o Homelander... E quem é o terceiro que eu não me lembro? É o Black Noir.
Eu não lembro também agora de cabeça.
Eu acho que são os três.
Mas uma coisa que me chamou a atenção no início da primeira temporada foi deixarem só o The Deep nessa cena e não botar o Homelander. Porque se tu te lembrar, Ander, no início da série não dava pra saber muito bem qual era do Homelander. Ele não tinha certeza se ele era um herói, tipo super-homem mesmo, ou se ele estava só fingindo.
Sim, tanto que nos primeiros episódios você se pergunta, tá, mas todo mundo tem podre, qual que é o podre desse cara? Porque ele é muito certinho, né? E depois ele se revela como sendo o mais podre de todos.
Isso, é, nos quadrinhos ele já é podre desde o início.
Desde o início, né? Mas essa cena da Starlight aí, ela... Eu gostaria de chamar a atenção, porque ela, a Starlight chega toda deslumbrada, tem a torre, né, da Valk, a torre do set e tudo mais, e aí é o The Deep que leva ela pra conhecer tudo, e aí ela conversando com ele, assim, ah, eu sempre sonhei em estar aqui e tal, é... Legal você tá aqui comigo, porque você sempre foi o meu super-herói predileto. E de fato, lá no interior, quando ela morava, mostra a cena, né, da casa dela lá no, originalmente onde ela morava. Ela tinha a caneca do Profundo e tudo mais, ela tinha souvenirs dele. E ela acaba confessando que ele era o predileto, né? Que sempre que teve até uma quedinha por ele na adolescência. E aí quando ela se vira assim, tipo, o The Deep já tá com as calças abaixadas, assim, ah é, então chega aqui, né? E ela fica com nojo e tal. É, e aí ele começa a chantagear ela, fala assim, ah, mas é, isso aqui vai ser a sua cerimônia de entrada, né? Já pensou que é, se você não fizer isso, você não vai fazer parte do nosso grupo e tudo mais. E aí, nessa situação de extrema tensão, ela acaba cedendo... E, né, mas ela fica muito, extremamente puta com isso, cara, não é pra menos. Nossa, cara, é uma cena que embrulha o estômago, velho.
Ou ela tem cara de ser uma personagem, assim, ou ela vai morrer, ou ela tem cara de ser uma personagem que eventualmente vai lutar contra isso aí?
É, cara, assim, ó, se tu olhar até pelo uniforme, pela forma como os personagens do set são retratados, tu vai ver que ela é a única pessoa, apesar da Val ter feito uma sacanagem com o uniforme dela, ainda assim, ela é a única heroína que tem um uniforme brilhante, assim, claro, branco com dourado. Os outros são tudo escuro, vermelho escuro, azul escuro.
É, ela é a única personagem com a paleta clara. Então, bota fé.
Exato. Mas aí a gente vai estar se adiantando um pouquinho. Na segunda temporada, entra mais um personagem no 7, no 7, que é a Stormfront, que também é outra personagem que, assim como o The Deep, ela teve uma profunda mudança dos quadrinhos pra série. Ainda não dá pra saber o quão vão mudar, porque ela ainda tá sendo desenvolvida na segunda temporada. Mas já deu pra ver algumas diferenças, e a principal delas, e a que talvez me incomode, e eu já vou explicar por quê, é a mudança de gênero, que ela é um homem... nos quadrinhos, e é uma mulher na série. E o porquê que isso me incomoda? Não porque mudou o gênero em si, mas qual é a motivação por trás dessa mudança de gênero? Porque nos quadrinhos, o Stormfront é o primeiro herói de todos, e foi criado como uma experiência nazista, ele era um herói nazista.
Tanto que Stormfront era o nome de um fórum de discussões nazistas da década de 90, né? Era um site de supremacia branca, assim, inclusive foi fechado depois, mas Stormfront era o nome de um site supremacista branco.
E assim, ó, eu não tenho problema nenhum com isso. No mundo de heróis filhas da mãe, um herói nazista é mais do que esperado. O meu problema com mudar o gênero para uma mulher é porque logo no início ela se mostra uma feminista, ou se identifica mais ou menos com feminista. Agora, a gente tá a um passo de transformar isso numa discussão de feminazi. E isso eu acho muito ruim, cara.
Não, eu acho que não, cara.
Esse é o meu problema com essa mudança. Eu não tenho certeza, porque ela ainda está sendo desenvolvida, mas eu tenho um probleminha com essa abordagem. Eu não sei se eu gosto disso.
Cara, eu acho que eu já saquei o que a série quer, pra que direção que a série quer levar essa parada aí. Porque na série, a Stormfront, ela chega como uma nova personagem, né? Que vem substituir uma das perdas que acontece na primeira temporada. E ela já chega muito popular, porque ela é a mina das redes sociais. Ela já chega fazendo live no Instagram, sabe? Já conversa com o público ali e tudo mais. E ela cativa as pessoas de uma maneira muito fácil. Então, o fato de levar essa discussão, de levar campo de ideia para as mídias sociais e o impacto que isso traz, de repente até demonizando uma ideologia ou outra, ou eu nem falo de ideologia política, não, mas correntes de pensamento, subvertendo essas correntes e apresentando de uma maneira que ela não é, né, tipo, mascarando, eu acho que é isso que a Stormfront está fazendo, cara. Porque ela até, em um dos episódios, ela até fala num diálogo com outro personagem, que ela fala assim: pô, hoje em dia você não precisa de pessoas te amando. Hoje você não precisa ter 50 milhões de pessoas que te amam. Você precisa ter 5 milhões de pessoas com ódio. Porque hoje o ódio, né, o que a gente tem visto no mundo, acaba alçando pessoas ao poder. O que faz sucesso hoje é você odiar, é você ter um antagonista. E ela fala muito nisso. E de repente o fato dela se apresentar como uma falsa profeta do feminismo e tal, com ideias, de repente é pra cativar determinado público pra depois implantar as ideias dela, cara. Eu acho que é nesse caminho que a série tá seguindo.
Vamos ver aí. E outra coisa desse diálogo também que eu achei interessante é que ela destaca também: eu só preciso de 4 caras fazendo meme pra mim e eu não tô pagando um sanduíche pra eles, ou algo assim, sabe?
Cara, é muito atual esse assunto, né? Se a gente parar pra pensar...
Total, isso atualizou
mas
bem.
Mas enfim, com isso a gente faz um apanhado do que são os 7.
Que são os 8, né? A gente falou de 8.
Não, é porque a gente falou de personagens conforme eles foram saindo também do 7. O 7 tem uma certa rotatividade. Eles são 7 no total... Só que às vezes sai um, entra outro e tal, mas mantendo o número de 7 personagens.
E quando algum personagem do 7 aí morre ou desaparece, tem a cerimônia de aposentadoria pra ele também?
Então, cara, aconteceu na primeira temporada, né? Não sei se dá pra gente falar disso, Alex?
Do que aconteceu? Claro, dá sim.
O Translúcido é o personagem que dá um cabo nele na primeira temporada, né? É muito bizarro que eles conseguem prender o Translúcido. Eles quem? Os The Boys. A gente falou dos super-heróis e não falamos dos protagonistas da série, que é o grupo, né?
Vamos falar da gurizada primeiro.
Depois a gente volta. Depois a gente volta no que aconteceu com o Translúcido.
Deixa eu ver se eu adivinho. Depois, vamos ver, não sei nada, tá? Depois é uma organização liderada por esse Butcher Billy, que é o Bones do Star Trek. O objetivo deles é matar super-heróis. E a organização, uma das fachadas, é um açougue. Quão perto eu cheguei?
Você só errou o final, cara, basicamente. Vamos lá.
Conhecimento narrativo
é foda. É que assim, não é uma organização, tá? É um grupo que acaba se formando. O Billy Butcher. Os quadrinhos é uma organização, né?
Eu não quis passar uma ideia de formalidade, não. Tipo assim, uma galera, saca?
Nos quadrinhos, não é bem uma organização, mas nos quadrinhos é um grupo, entre aspas, oficial. É um grupo ligado à CIA. Tá, que trabalha pra CIA.
Ah, que legal.
Na série eles até têm alguma influência na CIA, assim, tem contato de alguns agentes, mas não é um braço oficial da CIA, não.
Não, eles não são um braço oficial, são uma equipe que presta serviços pra CIA, nos quadrinhos.
Então, o Billy Butcher, ele tá numa história de vingança pessoal, né? Ele quer a cabeça dos super-heróis, porque a esposa dele desapareceu há após um encontro com o Homelander, o Capitão Pátria. E aí ele vai investigando e começa a descobrir as podridões, todos os podres, né? E vai atrás. O objetivo dele é descobrir tudo e expor a Val, a empresa, né, dos super-heróis, e trazer eles pra baixo junto com ele, assim, é isso que ele quer fazer. E ele vai recrutando uma galera que também tem os ideais mais ou menos parecidos ali, que sofreram perdas, como foi o caso do Hugh Campbell, que perdeu a namorada logo no início, por isso que ele é coagido a entrar nos The Boys, né? Ele nem queria, quando ele percebe, ele já tá metido até o pescoço, não tem nem mais como sair. Apesar de ele ser um covarde, ele vai acontecendo as coisas e quando ele vê, já foi, né?
Marcar um faz bom marinheiro, né, cara? Essa famosa história.
E tem mais dois outros personagens, que é o French, o francês, que é um especialista em várias coisas. E um outro personagem que pra mim é o nome mais legal da série, que é o Mother's Milk, que foi traduzido como leitinho da mamãe.
Cara, eu não sei o que é esse cara, mas o nome me soa a algo asqueroso.
E ele é mó legal, cara. O leitinho da mamãe, ele é um cara assim que se preocupa com a namorada, com
ele
a família.
Ele é mais centrado.
É, ele é, cara, é mó legal.
E tu tá esquecendo um personagem, Ander.
Ah, sim, mas que ela entra depois, né? Que seria a Kimiko, que seria a fêmea.
É, isso é uma diferença também nos quadrinhos pra série. Nos quadrinhos, o The Boys já tá formado desde o início. O único que entra é o Hugh. Na série, já mostra meio que uma origem, né? Formando os The Boys.
Mas eles já tinham uma relação anteriormente, né? Eles já se conheciam, já tinham trabalhado antes em conjunto. Tanto que um odeia o outro, um não aguenta ver a cara do outro. E fala assim, porra, você de novo aqui e tal. Falei que nunca mais ia trabalhar com você. Mas o destino empurra eles pra um caminho que eles são obrigados a trabalhar em conjunto novamente e resolver as diferenças entre si.
Você falou que a menina chama a fêmea. Os heróis, os The Boys têm alter egos também?
Não, assim, ó, o lance é que ela não fala. Então, no início, chamam ela de a fêmea porque não sabe o nome dela, né? Na série, acaba se definindo. O nome dela é Kimiko, se eu não me engano, né?
Isso.
Ou algo assim. Eu acho que é Kimiko.
Quer dizer que uma hora, ela, sei lá, tava na cafeteria, derrubou café na própria blusa, ela virou e falou, Kimiko!
Nossa, cara, que vontade de cortar essa piada de tão ruim que é. Mas enfim.
A primeira coisa que ouviram ela falar e falaram, o nome dela é Kimiko.
Mas enfim, falando um pouquinho da origem dela, ela foi submetida ao composto, depois a gente fala mais sobre ele, que transforma as pessoas em heróis.
Outro super soldado, né?
E perdeu a capacidade de fala. Ela não consegue emitir sons. Ela tem seus poderes, ela é veloz, não que nem o A-Train, mas ela é ágil. Ela é ágil, ela tem força.
E a capacidade de regeneração dela, né?
Que tem capacidade de regeneração. É meio que um Wolverine sem fala, assim, sabe? Sem garras.
E com esteroides, cara, porque, porra, ela morreu naquela cena ali e ressuscitou, bicho. Não é possível.
Ah, o Wolverine faz isso a semana sim, semana não, cara. Mas, enfim, ela é conhecida como a Fêmea. Por isso, não que os outros tenham alter egos, né? Mas é porque ela não tem a capacidade de falar. Ela tem um irmão também, que aparece na série aí na segunda temporada, mas eu não vou falar sobre ele, senão é mais spoilers. Aparece um pouco dele na primeira temporada em flashback da origem dela. Agora sim, eu acho que não faltou ninguém. É o Billy Butcher, o Mother's Milk, o French, a fêmea e o Hugh Campbell.
Billy Butcher, que ficou traduzido como Billy Bruto, né, em português. Cara, porra, Billy Bruto, bicho.
Ah, e nos quadrinhos tem mais um personagem do Boys que eu senti falta dele. Ele só foi referenciado na série. Talvez apareça em algum outro momento, como flashback e tal. Mas é o Terror, que é o cachorro do Butcher. Que ele é realmente um personagem... Ele é importante pra mostrar a personalidade do Billy Butcher nos quadrinhos. Pra série, o Billy Butcher teve essa personalidade um pouquinho alterada. Mas nos quadrinhos, ele é um filho da mãe mesmo também, sabe? Até chegando ao ponto de ser sádico. E ele treina o cachorro dele pra... ajudar os The Boys e também pra ficar fazendo bullying com outros cachorros de madame na praça, assim, coisa do tipo, sabe?
E então, essa galera The Boys, essas cinco pessoas aí, e talvez o cachorro, é, caraca, Scooby-Doo. Virou Scooby-Doo. Só que ao invés de desmascarar os fantasmas, eles vão matar os heróis. Então essa galera tá querendo, tipo assim, caçando e matando herói. Deve estar montando arapuca, atraindo alguém, fazendo uns trem assim, né?
É, uma diferença também, é importante isso, que é uma diferença fundamental dos quadrinhos pra série. Nos quadrinhos, os The Boys também têm poderes, que é diferente da série. Na série, só a fêmea tem poder. Nos quadrinhos, todos eles usam o mesmo composto que deu o poder aos heróis pra enfrentarem de igual pra igual. Então isso deixa a missão dos The Boys na série muito mais difícil e muito mais tensa do que é nos quadrinhos. É,
eu gostei da série nesse sentido. Quer dizer, não sei, né? Mas num primeiro momento eu gosto mais da ideia de ser um negócio extremamente desigual. Quer dizer que os caras vão ter que ser muito espertos. Os caras e a menina.
Vamos falar um pouquinho desse composto, porque esse composto aí também faz parte da trama muito na primeira temporada. Porque a empresa Vaughn, ela esconde que ela utiliza o composto, que os super-heróis não nascem heróis, eles são criados em laboratório através desse composto, né? Se injeta o composto nas pessoas e elas adquirem superpoder. E um dos pontos de marketing de venda da Vaughn, dos produtos, é que ela tem super-heróis que são pessoas com dons naturais, né? É, óbvio que eles não iam admitir que o Homelander, o maior produto deles, foi criado para vender filme, vender bonequinho e tudo mais, né? E é legal que você vê a reunião dos super-heróis, eles não estão discutindo como que eles vão eliminar o crime da cidade, não, eles vão lá discutir cifras, isso, exatamente, quanto cada um vai ganhar, participação do filme, essas coisas. Enfim, e esse composto aí é um segredo. O A-Train, quando ele mata a Robin no começo, na verdade ele tinha ido buscar esse composto V, porque ele é viciado nessa parada igual uma droga, cara. Então ele tava praticamente fazendo tráfico dessa parada quando ele matou. Por isso que a Vaughn tentou encobrir tudo, essa morte, e ela entrou pra estatística, né? E o Hugh Campbell ficou pensando, pô, cara, ela morreu aqui em vão, aí beleza, vieram bater na minha porta aqui, ofereceram um cheque de, sei lá, $40 mil pra eu ficar quieto, e, pô, a vida da minha namorada vale isso? Não. Aí que ele fica indignado, isso, e aí que ele vai indignado e vai atrás, enfim, eles conseguem descobrir toda essa questão desse composto aí, que é o Compound V, e a trama começa a girar nessa direção, assim, né, uma investigação pra eles tentarem conseguir alguma amostra, pra tentar expor a empresa e tudo mais. Então, boa parte da trama nessa primeira e um pouco no início da segunda temporada é nisso daí, em torno desse componente para eles tentar trazer à tona, né?
É, e dizendo que o Butcher se aproveita desse estado fragilizado logo após a morte da namorada que o Hugh se encontra para recrutar ele pros The Boys. Não porque ele achasse que o Hugh tivesse capacidade e tal, mas é porque ele poderia ser usado em favor do Butcher ali como uma peça descartável. Depois ele acaba sendo incorporado e sendo uma parte fundamental e até protagonista da história.
E como é que os The Boys pegam e matam o Translúcido?
Vamos lá, então. É uma das minhas partes prediletas da primeira temporada. Eles conseguem capturar numa luta, né? Bom, vamos começar a partir do começo aqui, vamos lá. O Butcher convence o Hugh a entrar na torre da Vaughn pra falar com o A-Train, pra ele pedir desculpa pela morte e tudo mais. Só que eles querem que ele vá até a torre pra ele implantar uma escuta. Pra descobrir mais coisas, né? Só que o Translúcido, como ele é invisível, ele percebe que foi implantada a escuta. E aí ele vai atrás do Hugh no trabalho e o Billy Butcher salva a pele do Hugh Campbell, chega atropelando, entrando na loja no trabalho dele assim com o carro e arregaçando tudo, e entra em luta corporal com o Translúcido. Só que como a pele do Translúcido é de carbono, é um condutor de eletricidade, então eles conseguem dar um choque nele e deixar ele desacordado e conseguem prender o Translúcido, né? E começa o interrogatório com ele, É, eles juntam os The Boys pra tentar descobrir o que é que vão fazer, porque, porra, eles têm um super guardado ali dentro do porão deles, ali não sabe o que fazer com o cara, e o cara é indestrutível, tem pele de diamante. Já tentaram dar tiro com o sniper, a queima-roupa nele, não acontece nada, a bala só ricocheteou e quase acertou neles ali dentro do cômodo. E estavam tentando descobrir uma maneira de matar ele ali, mas sem sucesso.
E conforme passa o tempo, também começa a apertar o medo de que o Seven estejam atrás dele, procurando, e vão chegar até onde ele está escondido ali, né?
Sim, já passaram dias e o Homelander já tá sobrevoando ali a região deles, procurando, né? Ele tem visão de raio-x, porra, ele pode enxergar ali, né?
E eles não conseguiram matar o Translúcido ainda, ou eles conseguiram?
Eles conseguem matar o Translúcido, cara. Não, a gente pode dar esse spoiler, Alex?
Ah, pode, né?
Então vamos lá. Cara,
lembrando que isso é da série, não tem isso nos quadrinhos.
Cara, como que você explode alguém, você mata alguém com que tem uma pele de diamante? Explodindo ele de dentro pra fora.
Deram pra comer ele. Deram alguma coisa pra ele comer.
Na verdade, não.
Na verdade, eles utilizaram outro orifício. E colocaram uma bomba por ali, por baixo, e explodiram o cara, simples assim. É uma das cenas mais escatológicas da primeira temporada, porque voam tripas pra tudo quanto é lado, nas paredes e na cara da galera.
Isso também é uma cena definidora de caráter na primeira temporada, porque quem explode efetivamente ele é o Hugh, no momento que eles estavam ameaçando o Translucent ainda com aquela bomba. Aí no momento que o Translúcido ia efetivamente fugir e sair daquela espécie de bunker que eles estão escondidos ali, o Hugh toma a decisão fundamental da vida dele. Ele mata um super. E é aí que faz meio que a transformação do Hugh de um cara para um boy, um membro do The Boys. Pra mim, pelo menos, eu percebi dessa forma na série.
Quer dizer que foi a transição dele, ele deixou de ser um homem e passou a ser um menino.
Exatamente.
Perfeito.
Ai, cara, gostei. Tô procurando essa cena no YouTube.
Cara, tá nos primeiros episódios. Depois você assiste, começar a ver hoje, daqui a pouco você já alcança isso daí.
É, cara, foda que com a quantidade de trabalho eu não vou conseguir assistir com tanta frequência, mas eu agora vou assistir. Vocês me pilharam pra ver.
Tudo isso que a gente falou até agora é meio que introdução à história. A partir daí é que se desenrola a história mesmo.
É, não, cara, pois é. Inclusive eu gostei da delicadeza de vocês até o momento de evitarem spoilers maiores. Eu apreciei o gesto. Dito isso, a gente tá chegando no final daquela uma hora que você queria, Trasgo. A gente vai entrar nos spoilers mais pesados da série ou não?
Ah, vamos pelo menos terminar a história da primeira temporada aí, Ander. O que que acontece depois da morte do Translúcido?
O que acontece? Conta pra nós, Alex. Não lembro. Não, acontece um monte de coisa. É uma espiral de bosta, uma atrás da outra, cara.
Mas isso não foi na morte do Translúcido? Que não rolou a espiral de porque explodiu e tal?
Não, aí as coisas começam a dar errado.
Eles passam praticamente um episódio limpando o lugar.
Não, aí as coisas começam a dar errado. Bom, resumindo, de maneira muito resumida, cara, o Hugh se envolve com a Starlight de maneira amorosa. É legal esse relacionamento deles, porque eles se conhecem, estão os dois na merda. O Hugh tá na bosta, né? Perdeu a namorada, matou um super e tudo mais. E não sabe o que vai fazer da vida dele. E a Starlight, pô, acabou de ser estuprada. Tá com, entre aspas, um problema no trabalho, porque ela não se encaixa ali. Pô, acabou de ser estuprada por um colega de trabalho, cara, imagina merda. Aí ela quer, ela tem toda a desilusão, porque o sonho da vida dela é ela entrar no set. Aí ela vê que não é nada daquilo, e eles se encontram ali no parque, começam a conversar, ele não sabe quem é ela não sabe quem é ele e tudo mais, e eles meio que se apaixonam, né, vão pro encontro, depois se ligam, e começam um relacionamento amoroso. E eu acho bacana, porque é aí que, tipo, ele precisa esconder as intenções dele, porque, porra, ele tá caçando supers e ela é uma super. E ela, até então, ela não tinha contado a identidade, mas depois eles descobrem, daí entra todo um conflito super bacana, assim, sabe? Porque, porra, eles não podem ficar juntos, mas eles se gostam. É meio que uma relaçãozinha ali, mas é legal, cara, a história. Eu gosto desse romance deles aí, dos dois.
É interessante destacar também que a Starlight, ela tem uma... intenção sincera de fazer heroísmo, de fazer com que estar em um grupo de super-heróis funcione em benefício da sociedade. Ela quer fazer isso. E ela se ferrou bastante para entrar no Seven, ali no 7, só que ela quer usar isso, usar essa posição que está no 7 para continuar fazendo heroísmo. E aos poucos, ela vai sendo martelada com a ideia da Vault de lucros e de marketing e coisa e tal. E uma coisa que, falando em marketing e lucros, uma diferença que tem nos quadrinhos tem um personagem que ele é basicamente o Stan Lee do Seven. É um cara que fica criando quadrinhos para serem vendidos para as crianças, para já ir incutindo a ideia de que super-herói é legal, que super-herói é uma coisa boa e tal e tal. E ele vai pegando as histórias que aconteceram e vai adaptando para uma forma mais palatável. Por exemplo, o Waitrain pegou e explodiu aquela mulher lá correndo através dela. Nos quadrinhos vai mostrar que teve um vilão que explodiu a mulher e o Waitrain foi lá combater e tal, tal, tal. Sim. Sabe? Sempre distorcendo a história para as fake news nos quadrinhos para serem em prol dos super-heróis. Sempre mostrando os super-heróis como pessoas boas e como heróicas e não como os filhos da mãe que efetivamente eles são. E no, na série não tem isso, até porque isso faz mais sentido como metalinguagem nos quadrinhos do que faria na série, né? Mas mesmo assim, eu acho importante levantar esse ponto que tem. Dito isso, seguindo a história, o que a gente tem é uma associação meio que instável entre os The Boys e a Starlight, porque o Billy Butcher não confia em nenhum herói. Para ele, herói bom é herói morto, não importa qual seja. Acho que ele só abre uma exceção, assim, mas muito tensa, pra fêmea, que faz parte dos The Boys, porque ela é muito ligada ao francês também. Então ele acaba meio que fazendo vista grossa, mas não sei se na série dá tanto assim a entender, mas nos quadrinhos dá um pouco também. Acho que na série dá mais a entender do que os quadrinhos, até porque nos quadrinhos eles usam efetivamente o composto V pra terem poderes. Mas o Butcher realmente ele não gosta de super nenhum. Ele quer matar todos. E isso inclui a não confiar na Starlight também, apesar de ela ter esse relacionamento com o Hugh, né?
Cara, interessante, viu? Vou te falar que depois desse programa fiquei pilhado, vou assistir.
E assim, acho que não cabe. A gente tá falando a história toda aqui, mas acho que não cabe dar spoiler do último episódio em si.
Cara, eu acho que não cabe nem a gente avançar muito mais, porque acho que a gente conseguiu dar uma ideia geral do que é a série. E falar mais que isso, eu acho que é estragar a experiência de quem ficou curioso pra ver e não viu ainda, como é o caso do Rennet.
Sim, mas eu quero dizer que assim, ó, que vale muito a pena, mesmo que tenha assistido a série, ler os quadrinhos. E mesmo que tenha lido os quadrinhos, assistir a série. Exatamente porque tem bastante diferença. Apesar de a história seguir o mesmo ideal, o mesmo ritmo, mais ou menos o mesmo ritmo, tanto nos quadrinhos quanto na série, tem diferenças o bastante para justificar que sejam histórias que sejam aproveitadas, lidas, mesmo que já tenha lidas ou assistido, mesmo que já tenha experienciado a outra história. Então fica a minha sugestão de que vocês leiam. Tem de forma digital para se comprar ou nos quadrinhos forma física também. A série, como a gente falou, está passando na Amazon Prime dos vídeos ou no SBT na TV aberta aos sábados à meia-noite e meia. E do final da história, eu quero dizer que... Não, eu não quero dizer nada porque vai ser spoiler, cara. Eu quero dizer, mas não vou dizer pra não ser spoiler.
Eu também queria comentar muitas coisas, né? Uma coisa que a gente não comentou até agora, por exemplo, é que eles dão uma... Eles fazem uma crítica à hipocrisia religiosa também, né? Uma coisa bastante legal. Porque tem um dos personagens que é o Ezequiel, que ele tem... Que o poder dele, cara, é tipo homem elástico, né? Ele pode esticar os braços dele. E ele usa isso com uma finalidade religiosa. Ah, eu posso... Deus me deu o dom que eu posso abraçar todo mundo, sabe? Assim, uma mensagem de amor. E ele faz shows, eventos gospel, tudo mais. Ele é uma celebridade gospel, né? Só que... ele condena a homossexualidade. Só que, por trás, tipo, ele é gay. Ele frequenta... clubes, que ele tem encontros românticos com outros homens, então, enfim, a hipocrisia, né? Então, toca nessa questão aí, né? Do, desses líderes religiosos que pregam uma coisa e fazem outra, que inclusive tá muito na mídia aí, principalmente recentemente aí, casos estourando aí dessa parada. Eu acho que conversa muito bem com esse tema que eles abordam na primeira temporada da série.
Cara, eu acho que se tem uma mensagem que a série do The Boys passa, ou tenta passar, é da hipocrisia. Pra não confiar naqueles que se pintam como heróis, pra não confiar naqueles que se pintam como bons samaritanos ou como messias, não confia nessas pessoas, porque geralmente tem muito podre por trás. E geralmente são os outros que estão ao redor que vão se ferrar e não essas pessoas. Então eu acho que a mensagem principal, principalmente hoje em dia, principalmente nos tempos que a gente está passando nesse planetinha Terra aqui, terceira pedra distante do Sol, hipocrisia, cara. Então sempre desconfie dos heróis, sempre desconfie daqueles que se apresentam como heróis e como salvadores da pátria. Sempre procure descobrir qual é a motivação real dessas pessoas e quais são os podres que estão por trás.
Sempre, eu diria até mais, assim, sempre tenha visão crítica, sempre pergunte, nunca acredite em alguém simplesmente por acreditar, sabe? Forme a sua própria verdade. Não vai na cega.
Mesmo que essa pessoa esteja falando algo que a princípio você concorde. Porque você não sabe se ela não tá falando isso só pra te manipular. Então... Bom, tenha cuidado. Fica essa mensagem de alegria e prosperidade aí para os nossos ouvintes de que ninguém é bonzinho.
E com esse otimismo todo...
Últimas palavras, René?
Eu vou assistir The Boys. É o Agurizada, né? Eu atualizo vocês. Quem sabe aí quando sair a terceira temporada, acabar a segunda, a gente não faz um outro programa aí comigo tendo assistido.
Mesmo que a gente não tenha feito ainda um segundo programa porque não acabou a história da segunda temporada, ou o que seja, eu quero saber a sua opinião quando você tiver assistido pelo menos um pedaço da série. Então, quando você tiver assistido uns 2, 3 episódios, lá no início do programa que a gente estiver gravando, volta aí e fala, dá um pouquinho da sua opinião, beleza?
Ó, beleza, pode ser. Ah, e uma curiosidade que eu tinha. O quadrinho já acabou ou tá rolando ainda?
Ah, bem lembrado, ele já acabou na gringa. E tem duas coisas que eu quero falar do quadrinho, eu falo nas minhas últimas palavras. Mas enfim, ele já acabou na gringa e ele tá acabando no Brasil, publicado pela editora Devir. Já foram publicados, se não me engano, 10 volumes, são 12 no total, e já tá para sair os 2 últimos aí logo em seguida. Então, já acabou, a história já tá fechada, e no Brasil tá sendo publicado, já tá sendo concluído também.
É, eu gosto disso, eu gosto porque, quer dizer, tipo assim, era aquele medo da série não ter fim, eventualmente ficar ruim, sabe? Mas já acabou na gringa e tal, ficou mais otimista.
Beleza, e você, Ander, últimas palavras?
Bom, vamos lá. Esse acabou sendo um podcast bem diferente do que a gente está acostumado a fazer, eu acho, né? Geralmente a gente dá mais opiniões e menos fatos, né? No caso que a gente acabou narrando um pouco da história da primeira temporada, principalmente, dando umas pinceladas com as nossas opiniões, com a nossa visão, o que a gente conseguiu de perceber, fazer ligação, fazer paralelos com o mundo real. Isso eu acho legal. Eu tô gostando bastante da segunda temporada até aqui, até o que eu vi. Eu tô esperando sair mais episódios, eu quero ver como essa história vai continuar, porque tá tomando um rumo muito legal. Eu quero ver também o que o Rennet... Eu quero ver essa empolgação dele, cara. É sempre ver alguém... sempre legal ver alguém acompanhando pela primeira vez, algo que a gente acha bacana. Eu quero que você compartilhe essa empolgação toda com a gente. Você vai comentando os episódios com a gente conforme for assistindo.
Eu vou mandando os áudios no WhatsApp.
Manda a bala, quero ouvir. E pô, daria pra aprofundar muito mais, porque tem questões mais subjetivas na série, né? Tem questões simbólicas também, mais profundas, dava pra gente abordar, né? Por exemplo, uma relação estranha que tem do Capitão Pátria, outra personagem que a gente não se aprofundou, mas eu acho que, porra, cara, se chamasse um terapeuta pra comentar aquilo ali, eu acho que ia dar assunto pra um podcast inteiro do que acontece ali.
E essa é uma grande diferença também dos quadrinhos, porque essa personagem que você tá falando, André, também teve uma mudança de gênero dos quadrinhos pra série.
Ela que deveria ser o leitinho da mamãe, né? Mas enfim... Quem assistiu vai entender a referência. Inclusive, a questão do. Falei leitinho da mamãe, foi relação com esse personagem também. Tem toda a simbologia, o significado por trás dessa relação do Homelander com a questão do leite também, né, que também envolve um pouco de supremacia branca, mas se a gente for entrar nesse assunto aí, ixi, vai longe. Então vamos manter por enquanto assim superficial, e se de repente a gente vier abordar o assunto numa próxima edição, a gente fala mais esses aspectos. Mas valeu aí, tô empolgadaço pra segunda temporada e que vem a terceira também.
E o que eu queria falar por último aqui, eu falei que tinha dois pontos quadrinhos que eu queria comentar, mas na verdade é um, eu já falei, que é a série está sendo concluída pela Devir aí agora em sequência. Mas o outro ponto é, vocês sabiam, meus amigos, que é The Boys foi uma série em quadrinhos que começou a ser publicado pela DC Comics?
Ah, sério?
Aí, editor ou algum produtor lá, sei lá, resolveu ler o que que era aquilo e ficou horrorizado e disse, não, a gente não vai publicar isso. Mas já tinha começado a publicar, já tinha os dois volumes, eu acho, publicados, e pela DC Comics, quando chegaram pro Garth Ennis e falou, não dá, cara, a gente é uma editora de família, não dá pra publicar essas coisas aqui. Só que aí eles falaram assim também, tá, mas a gente gostou da história, a gente quer continuar lendo, ó, tu pode pegar a história e levar pra outra editora, aí continua publicando, a gente te dá os direitos, pode continuar publicando, só não aqui.
Ai, mas enfim, que horror.
Pra vocês terem uma ideia de quão escatológica é essa série, que a DC Comics começou a publicar e daí se deu conta do que tava fazendo e falou, ó, benção e tchau, vai publicar em outro lugar.
Obrigado, mas não obrigado, né?
Obrigado, mas falou, tchau. Então, pessoas, muito obrigado a todos que chegaram até aqui conosco nesse final de episódio. Lembrando o nosso e-mail, que é o contato@carecedefontes.com.br. Nosso Facebook também tá aí, nosso YouTube também tá aí para vocês se inscreverem, deixarem seus comentários, curtirem e tal. Temos a nossa página também, o carecedefontes.com.br, que é onde a gente coloca as referências, os links para as referências, vídeos, trailers, ou eventualmente quadrinhos ou livros que a gente comenta aqui. A gente coloca lá na página carecedefontes.com.br. Dá uma visitadinha lá, dá uma olhada na descrição do episódio para ver os vídeos e links que a gente deixa nas referências.
Ô Alex, antes de você encerrar, eu posso fazer uma sugestão pro pessoal mandar e-mail aí pra gente? É uma curiosidade que eu tenho a respeito. Você que já assistiu The Boys, tem algum personagem que você realmente gosta, fala assim, não, esse é o cara nessa série? E por quê? Se você quiser refletir um pouco sobre isso, manda um e-mail aí pra gente que eu quero ler a opinião de vocês no próximo podcast.
Boa,
muito boa a sugestão, André. Eu sugiro que a gente faça o mesmo, mas não agora. No próximo episódio, na leitura de e-mail, se tiver alguém dando seu comentário sobre qual personagem que se identifica mais, ou gosta mais, ou seja lá o que for que se destaca pra ele, a gente também fale os nossos, o seu, André, o meu e o Renit, caso tenha assistido algum episódio já.
Boa.
Beleza?
Boa.
Muito bem. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até esse final de episódio conosco. Valeu mesmo. Até a próxima. Tentem sobreviver.